Nosso objetivo hoje é concluir o capítulo 10 de Êxodo. Vamos para Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21 até o versículo 29, a segunda parte da mensagem sobre a nona e penúltima praga, a praga da escuridão ou das trevas. Ficamos pelo menos dois domingos sem a sua continuação, e hoje nós retomamos então, apenas para lembrar aos irmãos o que nós já vimos, a guisa de introdução. A nona e penúltima praga, ela atingiria o Deus mais forte do Egito, com exceção do próprio Faraó, que seria atingido finalmente na décima e última praga. Esse Deus se chamava Amon-Ra, ou Amon-Re, e ele era o famoso Deus do Sol. O Senhor, então, ele mais uma vez esmagaria os falsos deuses do Egito, de que forma? Apagando totalmente o Sol. O Sol, então, iria perder as suas forças, o brilho, a sua luz, e toda a terra do Egito seria tomada pela escuridão. O que nós vimos, então, que novamente Deus provaria sua supremacia sobre o Egito, apagando o Sol. E como isto é importante para que ainda hoje nós busquemos a luz da palavra de Deus, respostas ou a resposta certa para a mesma pergunta: o que seria mais necessário para que Deus provasse a sua soberania sobre nós? Uma vez que Ele é o Deus Todo-Poderoso, uma vez que aqui nós temos o padrão de sua salvação, praga após praga, ídolo após ídolo sendo esmagado, destruído pela mão poderosa do Senhor, e aqui nós temos então o Senhor demonstrando todo o seu domínio sobre o Deus mais adorado, mais venerado do Egito. Então, quando nós seguimos o estudo sobre a nona praga, o que é que nós vamos ver? Por favor, observem versículos de 21 a 29. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças também irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos diante da tua santa palavra. Nós precisamos do teu auxílio. Nós necessitamos da tua graça, Senhor, para entendê-la. Nós não podemos, ó Senhor, compreendê-la por nós mesmos. Nós somos limitados, os nossos corações endurecidos, a nossa atitude, por vezes, rebelde, de modo que, Senhor, nós precisamos de Ti, que fales ao nosso coração e sejamos confrontados pela Tua palavra, somente por ela, e que assim, Senhor, possamos enxergar nela, na história da nossa salvação, as boas novas do Evangelho de Jesus. E assim, Senhor, nós encontraremos consolo, conforto e descanso para as nossas almas. Nesta noite, Senhor, mais uma vez nós te rogamos, fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, na sequência, nós vimos o seguinte, que a salvação é apenas para aqueles que andam pela luz da palavra de Deus. Faraó, ele não queria se submeter à palavra de Deus, ele não queria se submeter à ordem vinda da parte de Deus e dada a ele por intermédio do profeta Moisés. Então, na sequência, o que é que nós vamos encontrar hoje, ou o que é que nós vamos ainda aprender? Veja, o versículo de número 23, ele é importante. Quando nós estudamos esta nona praga, a praga da escuridão, porque diz o início do versículo 23 o que nós vamos ler juntos aqui. Vamos ler juntos o versículo 23. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, notem, por 3 dias toda a terra do Egito ficou sob a escuridão, exceto a terra de Gósen. Mais uma vez, no centro da terra do Egito, no centro do reino egípcio, onde os israelitas habitavam, onde ali eles estavam sob opressão, escravidão do inimigo, havia luz. Não havia escuridão. Aqueles, portanto, que são salvos pela glória ou para a glória de Deus, andam pela luz da verdade do Evangelho, não enxergam as trevas. Essa era uma grande e importante lição para o povo de Deus. Aquele blackout afetou todo o Egito, ou todos os egípcios, porque os israelitas não sofreram com isso. Do mesmo modo que as pragas anteriores não atingiram o local onde o povo de Israel se encontrava, assim também esta nona e última praga não trouxe trevas e escuridão sobre a terra de Gósen. E aqui nós aprendemos de início, irmãos, o seguinte, observem, a palavra de Deus nos fala muito sobre isso. Trevas e luz sempre são apresentadas pelo Senhor em sua palavra com um significado espiritual. Por exemplo, a luz representando a verdade, a beleza e a pureza do Evangelho, da graça de Deus. E este simbolismo, ele atravessa toda a palavra, toda a escritura. Por isso que eu digo aos irmãos, repito, aqui no livro do Êxodo nós temos um padrão. Quem estabeleceu esse padrão? O próprio Senhor. Que padrão é esse? O padrão para a salvação de seu povo. Deus sempre guiaria o seu povo em meio à luz, nunca em meio às trevas. Mas das trevas para a luz, nós agora jamais voltaríamos atrás. Sempre poderíamos enxergar, perceber, compreender toda a realidade revelada por Deus na Bíblia Sagrada. Então, observem, quando nós vamos nos referir a esse tema, ou esse assunto, a Bíblia diz, por exemplo, em 1 João, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ou também diz a palavra de Deus, em 2 de Pedro, que a Escritura é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, onde o Evangelho chega à luz, portanto, a luz divina, a luz do Senhor, ela brilha em meio aos povos. Quando nós olhamos ainda para Pedro, a sua primeira carta, diz que quando os pecadores são chamados à salvação, a Bíblia nos diz, são chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou como nos diz o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 5, pois antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem, portanto, como filhos da luz. Existe uma incompatibilidade se nós conhecemos a luz e ainda andamos nas trevas. Existe uma incompatibilidade, uma incongruência, se nós conhecemos a luz do Evangelho, mas ainda optamos pelas trevas. Uma vez que nós somos protegidos pelo Senhor, uma vez que nós enxergamos a luz da verdade divina que vem da palavra do Senhor, estamos como que na terra de Gósen, em meio à escuridão que nos rodeia, nós vemos o brilho do Evangelho. O Senhor está conosco. Quem faz com que a luz da vida brilhe em nosso meio, em nosso coração, no meio do povo de Deus? O próprio Senhor. Então, a prova de que os israelitas eram filhos da luz era sua indisposição em abrir mão, ainda que o mínimo de seu comprometimento com Deus. Eles não iriam abrir mão. Eles estavam dispostos a morrer, mas eles não iriam se dobrar a Faraó e aos seus falsos deuses. E veja que a oferta de Faraó pode ter sido tentadora. Vamos lembrar aqui, veja, nos versículos 25 e 26, quando ele estava pronto a dar Moisés quase tudo o que Moisés estava pedindo. Os versículos 25 e 26 nos lembram isso. Olhem só. O versículo de número 24, Faraó chama Moisés e diz: você pode ir servir ao Senhor, vá. Mas o gado ou o rebanho que pertence a vocês deverá ficar. As vossas crianças agora podem ir. Lembrem que na oitava praga, as crianças e as mulheres não puderam ir na negociação de Faraó. Ou seja, como é que os homens iriam e iam deixar as suas famílias? Não poderia acontecer. Faraó, então, como um hábil negociador, ele vai dizer o seguinte: olha, agora todo mundo pode ir, mas os bens que vocês têm, mais importante que eles tinham, os rebanhos, os gados, que não foram atingidos pelas pragas, lembrem, foram preservados, estes deverão ficar. Foi o que Faraó, então, ordenou. Mas aí, olhem só o que Moisés ele vai responder para Faraó especificamente, versículos 25 e 26. Vocês podem ler comigo? Vamos lá. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Alguns criticam Moisés dizendo: olha, Moisés aí entrou na mesma jogada de Faraó. Alguns acreditam que Moisés tentou enganar Faraó. Na verdade, é como se ele quisesse dizer que não tinha certeza da quantidade de animais que ele precisava para o sacrifício, de que a sua argumentação não foi acompanhada de sinceridade. Mas, na verdade, a verdade é que Moisés ele não pensou assim. Se nós entendermos a ordem de Deus para Moisés e que deveria ser dada a Faraó e que todo o povo de Deus já conhecia, é de que Moisés não tinha intenção de voltar mais ao Egito. De que Moisés ele não queria negociar o que não poderia ser negociado. Moisés não queria colocar na mesa de negociação aquilo que não está na mesa de negociação. Essa é a verdade. O Senhor não estaria ou não estava negociando com o Faraó. O Senhor estava dando ordens a Faraó. Faraó ainda estava se apresentando como se fosse um Deus. Ele não estava vendo que até mesmo o Deus Sol estava sendo humilhado perante todo o Egito. Deus não estava negociando com o Faraó. Deus estava ordenando a Faraó: deixa o meu povo ir. Essa era a ordem de Deus. Literalmente, o que Faraó estava ouvindo da parte de Moisés foi: você nos permitirá oferecer sacrifícios. Essa é uma ordem de Deus. E ela não está, repito, na mesa de negociação. O que isso tem a ver conosco hoje aqui nesta noite? Pensem comigo. Naquele contexto em que Deus havia se revelado ao seu servo com mão poderosa, já havia dito que viria para libertar o seu povo, ele estava fazendo isso de uma forma importante. Veja, ele poderia ter destruído o Faraó e todo o seu povo apenas com uma palavra, mas praga após praga ele estava mostrando a sua força e destruindo falso Deus após falso Deus. E a lição aqui para o povo de Deus, e o povo estava assimilando-a bem, é que não poderia haver compromisso. Não poderia haver compromisso com o Egito. Não poderia haver compromisso com o faraó, com os seus ditames, com as suas negociações ou negociatas. Era a ordem de Deus, o faraó iria se dobrar, isso seria inevitável. Deus iria libertar o seu povo com mão poderosa para que com liberdade fosse rumo à terra prometida e o adorasse. O povo de Deus, então, não poderia se comprometer com outro senão o Senhor. Deus havia chamado Moisés para libertar Israel, levando para fora do Egito. Portanto, não bastava que o povo de Deus o adorasse permanecendo no Egito, como o faraó certa vez negociou: fiquem aqui, façam isso. Não bastava que os homens deixassem suas famílias lá no Egito, não bastava que as pessoas ficassem sem tomar as suas posses. Deus ordenou que Moisés libertasse o povo e com este povo fosse levado tudo. Mais à frente nós vamos perceber que quando o êxodo ele se concretiza, até mesmo o despojo, ou seja, o Senhor faz com que o povo saia de lá rico, uma compensação pelos séculos de escravidão. Deus liberta o seu povo e faz o seu povo próspero. Era a promessa de Deus, era a bênção de Deus. E é isso, meus amados irmãos, que serve como lição para nós hoje. É isso que Deus sempre exige de nós. Tudo o que somos, mas também tudo o que temos. Veja só. A Escritura claramente vai nos lembrar disso. O Senhor nos liberta, Ele nos salva e nos liberta, para que experimentemos com liberdade uma nova vida. Essa vida nova que nós temos, dada por Deus, envolve então tudo aquilo que somos, mas também tudo aquilo que temos. Nós não barganhamos com Deus como o falso ensino da teologia da prosperidade apregoa. Damos algo a Deus para receber o dobro. Exigimos de Deus porque Ele é o dono da prata e do ouro e nós somos filhos do rei e Ele tem por obrigação nos tornar ricos. Não, esse é um ensino equivocado. É erro. A Escritura nos diz que uma vez pertencentes ao reino, a nossa visão de mundo ela é outra. Ela não é materialista. Ela não é avarenta. Ela não é autossuficiente, ela não é ególatra ou idólatra quando nós adoramos as riquezas ou a prosperidade, por exemplo. Ela nos ensina um conceito claramente bíblico de que uma vez que nós pertencemos ao Senhor, tudo o que somos pertence a Ele, mas também tudo o que temos. Esse é o ensino bíblico a respeito da mordomia. O que significa mordomia bíblica? Significa dizer que tudo o que o Senhor nos dá, Ele nos confia para que sejamos bons administradores. Nós começamos então a entender que nada nos pertence, ainda que Ele nos dê liberdade para adquirirmos propriedades, adquirirmos bens, fazermos compras, vendermos coisas. Mas o cristão sempre terá consciência de que nada lhe pertence. Vocês lembram que Jesus falou? Até o fio de cabelo da sua cabeça está contado. Só cai com consentimento do Senhor. Pertence ao Senhor. Eu entendo isso. Se eu compreendo isso, eu vou então chegar até as últimas consequências com respeito a esse ensino. Eu não posso comprometer nada que sou ou nada que possuo com o mundo, pois tudo pertence ao Senhor e o mundo é o mundo de Deus. Faraó não queria aceitar isso, mas o Senhor estava revelando o seu glorioso poder. Com isso, meus amados irmãos, a razão por que Moisés insistiu em oferecer tudo a Deus, incluindo todas as partes de todos os últimos animais, foi porque ele entendeu as exigências do discipulado. Olhem só que expressão interessante na primeira parte do versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, nem um casco daqueles animais ficaria no Egito. Nem uma unha daqueles animais pertenceria a Faraó. Tudo seria consagrado para o Senhor. Agora, o que é que ocorre quando um coração do homem está em trevas, assim como o coração de Faraó? E ele é o maior exemplo de incredulidade, de coração duro ou em trevas que nós conhecemos na Bíblia. Um coração em trevas tenta fazer com que Deus, ele abaixe seus termos. Que Deus entre em negociação com ele, é a loucura daqueles que estão com o coração na escuridão. Mas aqueles que enxergam a luz, oferecem os seus corações a Deus. Uma frase ficou conhecida do grande reformador de Genebra, João Calvino, perto de sua morte, quando ele passou algumas orientações para os seus amigos mais próximos, já na cama, perto de morrer. Um de seus pedidos foi que ninguém soubesse onde ele seria enterrado. Vocês já sabem por quê. Ele foi um líder importante, ele foi muito conhecido, e se as pessoas soubessem onde ele foi enterrado, isso poderia trazer ou provocar alguma forma de idolatria. Ele mesmo havia escrito que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas, antes de morrer, Calvino, ele então disse aos seus amigos uma frase que ficou conhecida e lema para os calvinistas: o meu coração a ti, Senhor, ofereço, pronta e sinceramente. Que frase bonita, né? Ele disse: o meu coração a ti, Senhor, ofereço. Um coração que está na luz do Evangelho, que não está na escuridão, nas trevas, da morte, do pecado, ele oferece tudo o que tem, e tudo o que é e tudo o que possui ao Senhor, pronta e sinceramente. Moisés sabia disso, os israelitas sabiam disso. Eles estavam oferecendo seus corações a Deus, e, irmãos, quando oferecemos o nosso coração a Deus, tudo o que possuímos, isso se torna mínimo. Nós fazemos de coração para o Senhor, nós consagramos tudo de coração para o Senhor, nós não desejaremos fazer nada que venha contrariá-lo, nós vamos evitar qualquer comprometimento com o mundo. Nós vamos andar no mundo, mas nós teremos a consciência que nós não pertencemos a ele. O conceito evangélico de ser sal e luz. Veja, quando Moisés disse no versículo de número 26, a segunda parte, vejam, notem: porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ele não estava mentindo, ele não estava sendo insincero, ele não estava tentando enganar Faraó. Ele sabia que não poderia recusar a esconder qualquer coisa do Senhor, e ele não estava fazendo isso com respeito ao rei do Egito, porque ele não sabia antecipadamente o que Deus iria exigir dele e de todo o povo. Essa é a verdade. Então, é como se eles dissessem: nós não sabemos quanto Deus exigirá de nós. Nós não sabemos o que é que Deus, quanto Deus vai exigir de cada um de nós, o que é que Ele quer que nós façamos. Nós não sabemos que sacrifícios Ele nos pedirá para fazer. Nós poderíamos dizer hoje: eu não sei dizer o que serei chamado a dar quanto às necessidades dos pobres, dos mais necessitados na igreja, fora dela, ou quanto ao trabalho da igreja. Eu não sei. Eu não sei quanto custará servir ao meu Senhor em termos de meu tempo, meus talentos, e quanto sofrimento isso implicará para minha vida e para minha alma. Eu só sei de uma coisa: é que no dia que o Senhor me libertou das trevas para a luz, eu entreguei todo o meu coração para Ele. Eu me entreguei por completo a Ele. Entreguei tudo ao Seu serviço. Portanto, como Charles Spurgeon citou, pregando sobre esta passagem, o que Deus quiser de mim, ele o terá. Jesus deu a vida por meus pecados, conclui então Spurgeon, e é minha alegria dar toda a minha vida para a sua glória. Que conceito elevadíssimo da vida cristã, não é verdade? Nós que perdemos tempo com tão pouca coisa, nós que gastamos a nossa vida com aquilo que no final de tudo nós vamos perceber é vaidade correr atrás do vento. Nós que às vezes investimos tanto em nossa caminhada, investimos tanto em nossos filhos e percebemos que mais lá à frente ou mais adiante, lá na frente, isso não deu em nada. Quanto àquelas amizades, quanto àquelas conversas, quanto àqueles comprometimentos, quanto àquelas concessões, quanto àqueles momentâneos prazeres. E aí então nós somos chamados novamente à palavra, e aí nós lembramos, Jesus, sim, Jesus deu a vida por meus pecados, e a minha alegria deveria ser dar toda a minha vida para a sua glória. Não desperdice, jovem, o seu tempo, não desperdice, jovem, os seus dias, mas alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem a tua alma, mas não se esqueça que de todas estas coisas, um dia, Deus vai pedir contas a você. Se Jesus deu a sua vida por seus pecados, entregue toda a sua vida para a sua glória. Viva por isso. Não há caminho mais nobre, não há caminho de maior valor do que esse, apontado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se vocês lembram que quando eu estive com vocês estudando a quarta praga, a chamada praga das moscas, nós vimos um outro exemplo do preço ou do significado de seguir a Cristo, do preço do discipulado, de que seguir a Cristo envolve um total comprometimento com Ele e um não comprometimento com o mundo. E eu citei uma autora americana chamada Jeanette Howard. Ela escreveu um livro chamado Fora do Egito, a ideia da saída do Egito. Ela vai comparar, na verdade, a história do Êxodo com a sua luta contínua contra o pecado. Na verdade, Howard, ela claramente escreve nesse livro a sua luta constante contra o pecado da homossexualidade. E ela escreveu esse livro, é um livro muito conhecido, eu espero que um dia ele seja traduzido para a nossa língua, porque ele encoraja fortemente aqueles que lutam contra esse pecado, e ela vai fazer uma comparação à tentação de Israel de ceder ao faraó, a tentação que todo aquele que está em Cristo agora sofrerá de ceder ao seu pecado, a sua vida anterior. Isso poderia se aplicar não somente ao caso de Jeanette, mas às nossas lutas, os pecados contra os quais nós lutamos. E então, observe uma citação que ela faz em seu livro, o Fora do Egito, para Fora do Egito, ela diz assim: somos facilmente pegos por um tipo semelhante de compromisso. Aqui ela está se referindo a um comprometimento com o Egito. Ninguém está impedindo você de ir à igreja no domingo, dizem nossos amigos gays. Mas o desastre ocorre quando adoramos a Deus no domingo e alimentamos nossas vidas com as influências de nossas vidas passadas durante o resto da semana. Prossegue Jeanette: se quisermos nos libertar da escravidão do lesbianismo, devemos seguir a Deus com todo o coração, mente e força. Devemos ser mulheres totalmente comprometidas com Deus. Ela prossegue: as mulheres que lutam contra o lesbianismo tendem a negociar com Deus. Tudo bem, elas dizem, vou desistir de fazer sexo com outra mulher, mas não me peça para deixar minha amiga dependente mutuamente do mesmo pecado contra o qual eu luto. E ela conclui dizendo: tendemos a escolher qual pecado iremos ou não deixar para trás. Não há lugar para compromisso. Uma referência ao compromisso com o pecado. Deus não compartilhará seu coração com o mundo e com a sua carne. Apenas uma ruptura completa com o seu passado, deixando o Egito totalmente para trás, conclui Jeanette, trará cura para a sua vida. Observem que são palavras fortes de alguém que luta contra esse pecado específico. Mas que a aplicação, ela é real para todos nós nesta noite que lutamos contra tipos específicos de pecado. Talvez você lute contra a homossexualidade e esteja aqui. Não há como você se comprometer com isso e ao mesmo tempo desejar servir ao Senhor. É impossível. Você é chamado a sair do Egito, ir para bem longe dele. Se você deseja entregar o seu coração por inteiro ao Senhor. O mesmo princípio, repito, se aplica a todos os aspectos da vida espiritual. Vir a Cristo é declarar que não há mandamentos que não cumpriremos. Que não há pecado que não abandonaremos. Nenhum dever estabelecido pelo Rei que não atenderemos. Nenhum talento que não empregaremos em nosso desejo profundo de dar toda a glória ao nome de Deus. Vou repetir. Vir a Cristo é declarar que não há mandamentos que não cumpriremos. Nenhum pecado que não abandonaremos. Nenhum dever ou mandamento estabelecido pelo Rei que não atenderemos. Nenhum talento que não empregaremos em nosso profundo desejo de dar toda a glória a Deus. Vamos caminhar então para o final. Versículos 27 a 29. A nona praga nos mostra a diferença absoluta entre as trevas do pecado e o brilho da glória de Deus. A conclusão da nona praga nos revela, nos ensina nesta noite, quão terrível é viver na escuridão e, infelizmente, Faraó nunca desejou sair dela. Ele nunca viria para a luz. Êxodo 10 termina então com estas palavras, versículos 27 a 29. Podemos ler? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. As negociações, então, aqui claramente haviam entrado em colapso total. Faraó havia se cansado de ver o rosto de Moisés. Para ele, o profeta não trouxe nada além de problemas. Observem como estes últimos versículos eles se encerram. Faraó vai ameaçar Moisés com a morte se ele visse novamente o seu rosto. Na verdade, ele veria. Mas quando ele visse o rosto de Moisés por uma última vez, ele estaria tão humilhado, tão derrotado, diante de Deus e do profeta, que ele diria, vão embora, não voltem mais aqui, não tragam mais nada para cá. Ele ainda novamente endureceria o seu coração e iria no encalço dos israelitas, mas num grande final, poderoso, promovido por Deus, finalmente ele seria derrotado e engolido pelas águas do Mar Vermelho. Veja que no final, as suas palavras, elas revelam a dureza do seu coração. Ele, de fato, não veria mais Moisés como antes, Moisés tratando com ele como um profeta perante um rei. Mas existe uma lição importante para nós aqui também, irmãos. Quando ele mandou o profeta Moisés embora, ele estava desperdiçando a última chance que ele tinha de experimentar a verdadeira liberdade, de oferecer, de entregar todo o seu coração ao Senhor. Moisés foi o profeta de Deus, vocês estão aprendendo isso comigo. Moisés tinha as palavras da vida. Os falsos deuses do Egito não tinham estas palavras. Deus falso após Deus falso, derrotados pelo Senhor, revelaram apenas para Faraó e para todo o seu povo sua inutilidade, a sua obscuridade, escuridão, trevas. Faraó desperdiçou a última oportunidade que tinha, sua última chance de deixar o seu coração conhecer a luz do Evangelho. Por que eu estou usando essa linguagem? Você pode dizer assim, estranho, deixar, e o homem deixa alguma coisa? Veja, quando a palavra de Deus vem e ela é pregada, e o Senhor então toca o coração do homem, esse coração será aberto para que ele então aceite e creia na palavra, ou então o seu coração vai se endurecer cada vez mais. É nesse sentido que a Bíblia vai falar mesmo. Notem que a reação toda de endurecimento, de resistência, de expulsão é da parte do Faraó. Ele vai então desperdiçar a sua única e última chance de contemplar a mesma luz que naquele instante estava brilhando na terra de Gósen. Na verdade, Moisés era a única pessoa, meus amados irmãos, que poderia ajudar o faraó a escapar da escuridão. Mas o que foi que ele pensou? O que foi que ele quis? Ele se recusou a dar ouvidos à voz do profeta. Esse mesmo padrão ainda hoje acontece quando homens são exortados pela palavra do Senhor através dos seus ministros e se recusam a ouvi-la. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Veja, muitas pessoas pensam que podem dar a vida a Deus mais tarde. Elas assumem assim que terão uma outra chance de se acertarem com Deus, mas a verdade é que nem sempre as pessoas terão outra chance. Por vezes, Deus envia sua mensagem dando oportunidade para que os homens respondam positivamente, respondam com fé, mas então este momento passa e ele nunca mais volta. Pensemos em um vendedor. Todo aquele que trabalha com vendas sabe do que eu vou dizer agora. Todo vendedor sabe a importância de fechar um negócio. Ele vai trabalhar em cima disso. Mas também todo vendedor sabe que quando as pessoas saem do showroom sem fazer uma compra sequer, elas quase nunca retornam. O que é que estava acontecendo ali, no Egito? Moisés estava trazendo a palavra de Deus. Faraó estava tentando negociar o inegociável. Moisés estava apresentando o único caminho pelo qual Faraó poderia enxergar a luz e sair das trevas. Faraó precisava entender que naquela negociação com Deus, o Senhor nunca iria fechar o acordo que ele queria. Ele estava oferecendo gratuitamente àquele poderoso rei a oportunidade de se arrepender, crer e confessar que só o Senhor é Deus. E só ele salva. Pensem, os puritanos diziam que o dia do Senhor era o dia da feira da alma. Era uma referência à importância do quarto mandamento, quando nós trabalhamos 6 dias e negociamos nesta terra, neste mundo, mas no sétimo dia, e depois nós temos a sua transposição para o primeiro dia da semana, nós temos o sábado do Senhor, ou seja, o descanso de Deus. O que é que acontece nesse dia? Os puritanos então ensinavam. Nós deixamos as nossas negociações seculares, comuns, e entramos em um negócio com Deus. Nesse negócio não há barganha, mas aquilo que nós lemos em Isaías 55, venham, sem dinheiro e sem preço, comprem, adquiram, vinho e leite, aceitem um convite da graça, recebam os benefícios que o Senhor tem proporcionado ao seu povo através do seu Filho, aquele que nos salvou dos seus pecados. Bênçãos que nós experimentamos nesta vida, na hora da morte e até mesmo no dia da nossa ressurreição. Essa é uma verdade importante para nós também, meus amados irmãos, nesta noite. Caminhando para uma conclusão, veja que no caso de Faraó, esse era o propósito soberano de Deus. Ao invés de mostrar a sua misericórdia a Faraó, Deus endureceu seu coração. Qual é o propósito de Deus para você nesta noite? Você precisa pensar, meditar sobre isto. Nós estamos diante de um dos grandes mistérios da vontade divina. Corações continuarão a ser endurecidos pela pregação da palavra, mas corações continuarão a ser quebrados pelo poder da palavra e transformados pelo poder do Evangelho. Qual é o propósito de Deus para a sua vida nesta noite? Veja que as trevas, elas ainda permeiam a terra. O mundo ainda está morto, jaz do maligno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e eles caminham assim como no Egito, apalpando a escuridão. Um dia, o Senhor julgará o mundo por conta dos seus pecados. Esta passagem, irmãos, se nós correlacionarmos com outras, serve como lembrete para nós de que as pragas do Êxodo serviriam como a prévia de um julgamento vindouro. Os homens precisam conhecer a história do povo de Deus, como Deus operou salvação por seu povo, salvando-o de seus pecados. Eles precisam atender e crer que esta palavra, ela é verdadeira. Qual é a única maneira de escapar das trevas vindouras? É confiar naquele que se revelou a nós como a luz do mundo. Abram comigo em Mateus capítulo 4, por favor. Mateus capítulo 4. A partir do versículo de número 12, nós temos aqui a citação do livro de Isaías com respeito a Jesus, afirmando que quando ele nasceu, veio ao mundo, veio para ser a luz do mundo. A partir do versículo 12 diz, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Leiam comigo o versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí observem, a partir do momento que Jesus cumpre as antigas profecias, o versículo 17 então nos diz, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para nos trazer a sua luz, Jesus teve que entrar em nossas trevas. A Bíblia explica que quando Jesus foi crucificado, Lucas 23, o sol escureceu, houve trevas sobre toda a terra. Essa escuridão era espiritualmente significativa. Esta escuridão nos ensina e nos mostra que Jesus, naquele instante, havia assumido a culpa de todos os nossos pecados e, portanto, a sombria maldição de Deus sobre os pecados de seu povo recaíram sobre Jesus. Ele então iria ao túmulo e ali permaneceria nas trevas mais profundas por 3 dias. Mas ao terceiro dia, nos diz a Escritura, ele ressuscitaria. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, meus irmãos, É por esse motivo que nós temos todo esse conhecimento, devemos ter toda essa compreensão, mas nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Ele experimentou as nossas trevas a fim de que nós pudéssemos experimentar a sua luz. Ressuscitando ao terceiro dia, em um corpo glorioso, deslumbrante com a luz da glória de Deus, agora todo aquele que vem a Cristo entra na luz de sua salvação. Observem, segundo aos Coríntios, capítulo 4, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. A partir do versículo 3. Vamos ler? Do versículo 3, leamos até o 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vejam que gloriosa mensagem é a mensagem do Evangelho. Assim como os israelitas enxergaram a luz do Senhor em meio à terra do Egito, em meio a um mundo em trevas, nós somos aqueles que pela graça de Deus podem enxergar a verdadeira luz. Um dia nós ouvimos a voz do Evangelho e ela diz, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. O que vem após mim jamais andará nas trevas, mas verá a luz da vida. Eu torno a perguntar a você nesta noite. Ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, qual é a posição que você vai tomar? Só o Senhor tem poder para retirá-lo da escuridão em que você vive, libertá-lo das amarras ou cadeias dos seus próprios pecados, da escravidão e das trevas. Qual a posição que você vai tomar? Você vai rejeitar a voz da profecia, assim como o faraó mandou embora o profeta? Muitos ainda hoje fazem isso. Nesses 16 anos de ministério, não foram poucas as vezes que ouvi pessoas dizerem para mim, eu não quero mais ver o Senhor, pastor. Não volte mais em minha casa. Não fale mais do Evangelho para mim. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Eu pergunto a você mais uma vez, qual é a posição que você vai tomar nesta noite diante da palavra do Senhor? Eu concluo lembrando a você que não há tempo para que você se atrase. Deus está nos chamando hoje para que deixemos o nosso coração das trevas e caminhemos para a sua luz. Deus está nos chamando nesta noite para que entreguemos o nosso coração inteiramente a Ele. Não demore, não se atrase. O tempo, diz a Escritura, para você ouvir e crer, se chama hoje. Não endureça o seu coração. Lembre-se das palavras de Jesus. Com elas eu quero concluir. Eu sou a luz do mundo. quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar. Senhor, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Que não a rejeitemos, Senhor. Que creiamos, de fato, que ela é a Tua palavra, pois ela é a palavra da salvação. Por meio dela, nós enxergamos a luz. Por meio dela, a Tua luz, ó Senhor, resplandecerá em nosso coração. Eu não sei, Senhor, quais os comprometimentos que aqueles que resistem ainda hoje, aqui nesta noite, ao Teu Evangelho, estão envolvidos. Comprometimentos com o mundo, com seus valores, ideologias, prazeres. Só o Senhor tem poder para libertá-los, assim como fizestes, ó Senhor, um dia conosco. Só o Senhor tem poder para salvá-los, assim como um dia o Senhor nos salvou. Que nesta noite, ó Senhor, haja a verdadeira salvação para aqueles que se encontram nas trevas. Que brilhe a verdadeira luz de Jesus sobre as almas que estão perdidas em meio à escuridão. E que haja uma renovação da esperança e da fé daqueles que já caminham na luz. Que sejamos lembrados, Senhor, nesta noite, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em nome de Jesus oramos. Amém.